Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 8ª sessão ordinária, hoje, dia 24 de fevereiro de 2025. Coloco em discussão a sétima sessão ordinária, ata da 7ª sessão ordinária, realizada dia 17 de 2 de 2025. Coloco em votação. Os vereadores que concordarem e permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Hoje não tem correspondência. O grande expediente hoje é a cargo do vereador Luiz Fernando Valente Zucconi, do PP. Ele não vai usar os 20 minutos de palestra. A próxima sessão, o grande expediente do vereador Wagner Totti Martins, do PL. Solicito a leitura do caput de mensagem justificativa do projeto de lei do. E o projeto número 1 e 02 de 2020 do Legislativo. O projeto do Executivo Municipal 011 e o projeto número 1 de 2020 do Legislativo serão enviados para a apreciação jurídica das comissões e dados seus pareceres. E o projeto número 2 de 2025 do Legislativo será votado no dia de hoje, pois foi solicitada caráter de urgência.
Projeto de Lei Municipal número 011-2025. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 monitores de creche e casa de passagem para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Mensagem justificativa 011-2025. Senhor Presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 011-2025, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 monitores de creche e casa de passagem para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação junto à administração municipal. O presente projeto se faz necessário em razão do aumento de alunos com necessidades especiais nas escolas da rede municipal de educação. Cabe salientar que os monitores auxiliam os professores em sala de aula, assistindo, supervisionando e gerenciando as atividades diárias, promovendo o cuidado e a educação dos alunos. A contratação desses profissionais será através da lista de classificação final do processo seletivo simplificado número 005 de 2024 em vigência. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025. Projeto de Lei do Legislativo número 01-2025. Institui no âmbito de São Vicente do Sul a Comissão Mista de Fiscalização de Obras Públicas e proíbe inauguração e pagamento de etapas sem vistoria e, ainda, a entrega de obra pública inacabada ou que não atendam aos fins a que se destinam. Mensagem justificativa número 01-2025. Senhor Presidente, senhores vereadores. O projeto de lei 01-2025 visa aumentar as formas de controle das obras públicas no âmbito municipal, haja vista os recentes episódios ocorridos em nosso município. O poder legislativo, enormemente cobrado por tais acontecimentos, tem que dar uma resposta à sociedade. Por meio da criação da Comissão Mista de Obras Públicas, composta por representantes dos poderes e sociedade civil, busca-se evitar desvios na execução de obras públicas ou até mesmo a entrega e inauguração de obras inacabadas ou que não atendam aos fins a que se destinam, como ocorrido o hospital, que antes mesmo da entrega definitiva veio a colapsar. Observa-se que a fiscalização dessa comissão não impede outras formas de controle, quais sejam pelo Tribunal de Contas, fiscal de contrato ou de qualquer cidadão. Visa, portanto, trazer sociedade e criar meios de auxílio ao Executivo para uso racional de recursos públicos na realização de obras públicas municipais. Pelo exposto, pede-se a colaboração dos nobres edis para aprovação desse projeto de lei. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de fevereiro de 2025, Assinam os vereadores João Batista Cassol, do PP, Felipe de La Paz e Rosa, do PP, Flávio da Rosa Paim, PP, Luiz Fernando Valendes do Cune, PP, e Anderson Brum Félix, do PP. Projeto de Lei do Legislativo número 02/2025. Institui o troféu Mulher Cidadã no município de São Vicente do Sul. Mensagem justificativa número 02/2025, senhor presidente, senhores vereadores. O projeto de lei 02/2025, que ora se apresenta para vossa análise e consideração, visa celebrar o grande momento histórico da ascensão da mulher como força intelectual que inspira e impulsiona no desenvolvimento de todos os segmentos sociais. A mulher precisa se apropriar mais efetivamente da sua participação na política brasileira, em especial na nossa cidade, da qual, apesar de nessa legislatura não possuir nenhuma representante, na anterior, nossa Câmara era composta por um terço, o que demonstra um avanço enorme em nossa sociedade. Mas sabemos que temos muito a evoluir, e por isso o incentivo à criação de prêmio que venha agraciar mulheres que têm feito a diferença em nossa cidade. Hoje, temos muitas mulheres à frente de importantes cargos nos mais diversos segmentos. Trazemos, como exemplo, nossas secretarias que têm, em sua maioria, mulheres, as quais têm se tornado destaque na região, trazendo uma contribuição enorme ao desenvolvimento regional e trazendo para o nosso município o protagonismo na figura dessas mulheres fortes, guerreiras, mas, ao mesmo tempo, sem perder o charme e a ternura. Hoje, muitas agremiações sociais já estão comandadas por mulheres, exemplificando o nosso Clube Vicentino e o Lions Clube, importantes sociedades em nossa comunidade. O Lar da Amizade, a APAI, dentre outras, também são exemplos. Além disso, claro, temos nossa Liga de Combate ao Câncer, sociedade de exclusividade feminina, mas que não faz distinção de gênero quando o intuito é ajudar na vida das pessoas que estão lutando contra essa triste doença, que vem sem dar sinais e deixar todos apreensivos quando chegam em nossas famílias. A muito custo e com muito atraso, as mulheres têm assumido cada vez mais postos de trabalho, funções diretivas e papéis de influência. Uma participação equitativa de homens e mulheres nos mais diversos âmbitos é não só uma exigência de um olhar justo sobre o ser humano, como uma necessidade para o bem comum de qualquer comunidade. A especificidade da contribuição feminina não pode ser dispensada impunemente em uma sociedade madura. Uma cultura em que apenas os homens desempenhassem papéis de influência seria, no mínimo, desequilibrada, como podemos constatar a partir da nossa própria experiência no país em que vivemos. Mas a mulher vicentense, com garra, qualificação e competência, tem deixado esse paradigma para trás, como deve ser não só aqui, como no mundo inteiro. Nossa São Vicente do Sul possui um número expressivo de mulheres sábias, competentes, sérias, honestas e preparadas, com olhares que visam a melhoria e a dignidade do nosso povo. Mais ações precisam ser promovidas com o objetivo de despertar nas mulheres que desejam participar ativamente do processo de tomada de decisões, como uma compreensão jurídica básica sobre a organização da nossa comunidade, justificando a propositura dessa premiação. Sem dúvida que as mulheres são líderes natas e o reconhecimento de seus atos trará mais autoconfiança, não só para a agraciada, mas para as demais, que ainda têm receio de se inserir e se aventurar a uma maior participação em qualquer segmento exercendo a sua liderança. Pelo exposto, pede-se a colaboração dos nobres edis para aprovação desse projeto de lei em regime de urgência para possuirmos efeito prático ainda esse ano. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de fevereiro de 2025. Assinam João Batista Cassol, PP, Felipe de La Paz e Rosa, PP, Flávio da Rosa Paim, PP, Luiz Fernando Valendes do Cune, PP, e Anderson Brum Félix, do PP.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicita a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo número 02/2025, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 02/2025 institui o troféu Mulher Cidadã no município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Parecer da assessoria jurídica. Conclusão. Diante dos fundamentos legais, essa assessoria é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo está dentro dos princípios de constitucionalidade, legalidade, judicidade e boa técnica legislativa. Salientando-se que não existe previsão orçamentária na Câmara Municipal de Vereadores para essa despesa desse ano. Para tanto, terá que ser aberto um crédito especial. Registra-se que o parecer jurídico exarado é de caráter meramente opinativo, sendo que a decisão final a respeito compete exclusivamente aos ilustres membros desta Casa Legislativa. É o parecer São Vicente do Sul, 24 de fevereiro de 2025, Maria Helena Morrudo Vicente, assessora jurídica. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. A iniciativa da proposição tem previsão legal no regimento interno, haja vista a redação do artigo 158 do presente diploma legal. Se não, vejamos. Artigo 158. Dependendo do voto favorável de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara, autorização para conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria mediante decreto legislativo. Conforme disposição, resta clara a disposição legal, uma vez que a referida homenagem poderia ser regulamentada através de decreto legislativo, conforme prevê o artigo 158 do regimento interno dessa Casa Legislativa. No entanto, conforme caput do artigo, o mesmo é contraditório, vez que indica que deve ter aprovação de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara, quando o decreto é ato unilateral do presidente. Portanto, a proposição de lei visa dirimir tal contradição entre os artigos e visa ainda democratizar a aprovação e criação de tal legislação aplicável à espécie, sendo, portanto, em acordo com o previsto na Constituição Federal, Lei Orgânica e Regimento Interno desta Casa Legislativa, trazendo caráter de legalidade e constitucionalidade do presente projeto. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, portanto, esse relator emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo número 02/2025. Assina Felipe de La Paz Rosa, vereador relator, e acompanha o voto do relator dos vereadores, presidente Alex Santos Martins e integrante Flávio da Rosa Paim. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Diante da fundamentação legal, o referido projeto atende os princípios da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, onde visa reconhecer o trabalho da mulher junto ao nosso município. Esta relatoria orienta pela tramitação regimental do projeto, tendo como parecer meramente opinativo, cabendo a decisão final e competência em relação à matéria do projeto aos colegas edis dessa ilustre Casa Legislativa. Após análise do projeto e com parecer jurídico, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo 02/2025. Assina Wagner Totti, vereador relator, acompanham o voto do relator os vereadores Gilmar Lopes Giacomelli, vereador presidente, e Anderson Brum Félix, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os mais vereadores, a plateia que nós vamos com a sua presença. O nosso diretor da Rádio São Vicente, José Luiz, a Cati Sozani, o Rony Bueno, nosso jornalista, e demais pessoas da plateia, os ouvintes da 106 da live. Eu vim aqui falar sobre esse projeto. Quero deixar bem claro que eu acho muito importante tudo que vim agraciar, homenagear, é muito importante, que realmente, geralmente a gente critica e aplaude pouco. Mas só que duas coisas que eu achei assim, ó. Esse projeto não cabe com regime de urgência. Se nós abrirmos precedente, vão abrir um leque muito grande. O nosso regimento é bem claro o que é regime de urgência. Isso aqui vai vir a agraciar. Outra coisa, o vereador Felipe falou domingo foi ontem, foi protocolado hoje. Eu olhando aí, ó, eu não sou contra esse projeto, mas eu acho que ele deveria ser votado para ser implantado daqui a um ano. Eu olhando por cima, cada vereador tem direito de fazer uma indicação. Eu tenho 30 indicações para fazer aqui, olhando assim, ó. Só por cima, só olhando os bairros. É só essas meninas aqui do Novo Horizonte, são as 4, 5. É, olhando na política, todas essas ex-vereadoras que passaram aqui, essas ex-candidatas que passaram aqui, olhando no, na parte de esporte, essas gurias do vôlei que viajam, principalmente juntamente também com a minha filha, com o dinheiro próprio. Então, eu acho assim, ó, que é muito em cima. Falta pro dia 8, hoje falta 12 dias. Mas eu pediria que esse projeto fosse votação ou ficasse discussão na casa para ser votado e ser implantado daqui a um ano. Mas se os senhores vereadores achar por bem e eu for a minoria, eu vou acompanhar os senhores, mas deixando bem claro, eu gostaria que ficasse ou fosse para aqui a um ano. Seria isso, obrigado pela parte.
Obrigado, vereador José Luiz. Continua em discussão o referido projeto. Com a palavra, vereador Alex Martins.
Boa tarde, ouvintes da 106.3, novos colegas vereadores, assessoras aqui presentes, vereadores. Eu também sou favorável a esse projeto, só que eu acho que esse projeto chegou em cima da hora. Chegou hoje de manhã, que nem o José Luiz, meu colega, falou: como é que nós vamos escolher de hoje para amanhã uma representante? Ele colocou ali as meninas ali no bairro Novo Horizonte, concordo com ele, tem muitos mais. Essas gurias que nos representam nesses rodeios aí afora, aí, nessas cavalgadas, também tem bastante. As gurias das Anitas, eu acho que eu vou pedir também que fique na casa esse projeto, eu acho que seria excelente, esse projeto é muito bom, concordo, tem que agraciar muito elas mesmo. Exemplo, aqui na nossa casa mesmo, tinha 3 representantes muito boas, até hoje a nossa secretária jurídica, Maria Helena, como a Dani, como a Kika, nos representaria muito bem lá. Só que eu acho que é muito em cima do laço. Então, eu acho também, concordo com o vereador José Luiz, que tinha que ficar na casa esse projeto para o próximo ano, nós se organizar melhor. E até para ficar no nosso orçamento as compras dos troféus, para ajudar essas pessoas. Seria isso.
Obrigado, vereador Alex. Continua em discussão o referido projeto. Com a palavra, o vereador Felipe Rosa.
Uma boa noite, senhor presidente. Desejando uma boa noite ao senhor e desejo aos demais. Uma boa noite a toda a plateia aqui presente. Uma boa noite a toda a nossa assessoria. Uma boa noite ao Jean, meu amigo, que diz que vai substituir o nosso amigo João Carlos, vindo todas as sessões. É muito importante a presença do povo aqui, para observar o que a gente faz. E até a audiência que nos escuta, foi bastante alta na semana passada, isso é bastante importante. A gente deve ser fiscalizado porque a gente faz, porque a gente é responsável por tudo que diz. Uma boa noite ao pessoal da rádio, que é responsável por dar essa publicidade. Bom, pessoal, então contando um pouco sobre esse projeto e o porquê da urgência dele e o porquê desse ano terem regras diferentes. O que que aconteceu? No, salvo engano, na quinta-feira tivemos reunião no Lions. Daí eu conversei com a dona Solange. Ela sugeriu, disse que havia sugerido esse projeto na legislatura passada e não deram muita bola para ela. Então a gente correu para que desse tempo hábil de se fazer o projeto, se apresentar em regime de urgência. Nós temos mais uma sessão antes, e até nessa sessão poderá ser indicada. Seriam 9. Agora há pouco o vereador José Liz referiu que teríamos muitos nomes para ser indicado, mas aí teve outro vereador que já disse que acharam que é nomes demais. Então a gente sugeriu, pode ser feita uma emenda por quem quiser, pode ser votado contra, só que dá tempo, os troféus dão tempo de ficar prontos, e caso o vereador Alex não conseguir pagar, a gente dá um jeito de ajudar ele a pagar. A gente consegue fazer pagando do bolso de cada um de nós. Isso não é empecilho. Não querem fazer, não tem problema. Se seja porque fui eu que apresentei, seja porque discordo do projeto e tento dar outras artimanhas. Mas eu acho que é importante. A gente tem tempo hábil para homenagear essas grandes mulheres que fazem parte do nosso município. E o projeto está aí à disposição. Daí a gente pode votar contra, pode votar a favor. A gente é bastante criticado, mas criticado por fazer, não por não fazer. Muito obrigado.
Coloco em discussão o referido projeto. Continua Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Amigo João Cassol, vereador, presidente dessa Casa Legislativa, cumprimento também os colegas vereadores, assessorias, visita as pessoas que nos assistem, cumprimentando também aqueles que nos escutam e nos escutam através da rádio e nos assistem através das redes sociais. Pois é. Esse projeto é um projeto que eu sou um dos admiradores aqui se tem admirador de mulheres, vamos dizer, sou eu. Principalmente pelo trabalho que elas realizam. E geralmente elas realizam um trabalho muito melhor, com mais competência, com mais dedicação até que o homem. Temos nessa casa a primeira mulher vereadora que teve aqui, foi a Sandra Cecília Gabriel Rosa, que está ali, está lá no quadro, fez um baita de um trabalho aqui, e as outras todas que estão expostas aqui, com a foto. Eu acho que nós estamos abrindo... essa casa sempre foi bem democrática. O executivo, e não é esse executivo, todos os executivos, em todos os anos que eu estive aqui, não cumprem o regimento. Eles mandam os projetos em cima da perna e a gente vota. Reclama um pouco aqui, mas vota. Vota por quê? Pela necessidade, para não deixar uma verba atrasar, um pagamento, enfim. Geralmente os projetos de recurso, projetos referentes ao orçamento. Agora, nós estamos abrindo mão de um projeto que não tem nada a ver de urgência, né? E eu quero dizer que eu concordo com o que o Zé falou, eu sou favorável ao projeto, sem dúvida. Mas esse projeto não tem urgência nenhuma. Se nós quisermos homenagear as mulheres, nós podemos deixar isso aí para o ano que vem. Não, por que nós precisamos ser em cima da perna aqui 8 dias? Quantos dias? 12 dias fazer a homenagem. Acredito também que tem muitas mulheres para ser homenageadas. Agora, 9 mulheres por ano é muito. Muito. Não, é a minha posição. A não ser que nós vamos começar a fazer, ó, e aí eu vou fazer uma crítica para nós, banalizar demais esse tipo de homenagem. E eu digo isso por causa das moções aqui que são apresentadas aqui na casa. E a gente já comentou isso aí, inclusive até com o Felipe, a gente fez um comentário esses dias, ou essa semana agora. E é verdade, hoje a gente apresenta moção para qualquer coisa. Tu deu um trupicão na esquina ali, bah, não caiu, vamos fazer uma moção lá para o Gilmar. Errado. Eu acho que nós tínhamos que valorizar essas moções. Valorizar para a pessoa botar na sua casa lá e se orgulhar daquilo. Não por qualquer coisinha. E hoje acontece aqui, você sabe disso. E eu quero que esse projeto seja realmente dá para aquelas mulheres que realmente trabalham, se esforçam, representam e honram o nome de mulher, né? Então, assim, ó, não tem previsão orçamentária, tem que abrir as créditos especial, não precisa nós pagar. E não é uma questão de não ter dinheiro. Claro que nós temos, né Alex? O Alex é bufando de pila aí. Então, assim, ó, eu acho que tem que abrir abrir um crédito especial para pagar esse troféu. Hã? O que fique na casa, o projeto. Só que daí não vai dar tempo se quer fazer para o dia 8 agora. Mas eu acho que as mulheres não estão muito preocupadas que tenha que ser o dia 8 agora aqui. Tem tempo. Nós temos 25, 26, 27, 28. Senhor presidente, era a posição do vereador. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. O projeto continua em discussão. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir mais o projeto vai à votação. Coloco em votação o projeto. Os vereadores que concordarem com esse projeto, permaneçam como se encontram ou se manifestem de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores que estão nessa casa. Passamos. Trabalho dos vereadores. Senhores, vamos calmar. Vamos seguir o trabalho. Vamos continuar o trabalho. Trabalho dos vereadores. Moção de pesar, o 05 do ano 2025, de autoria do vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PDT, Luiz Fernando Valente Zucconi, do PP, e Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Moção de pesar número 05-2025. José Luiz Cogo Carvalho, PDT, com apoio dos vereadores Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT, e Luiz Fernando Valente Zucconi, do PP, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência solicitar que seja enviada moção de pesar aos familiares de Eni Maria de Fátima Alves pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2025. Nesse momento de dor, expressamos nossas condolências à família, amigos e a todos que foram tocados por sua presença. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de fevereiro de 2025. José Luiz Cogo Carvalho, vereador da bancada do PDT. Luiz Fernando Valente Zucconi, vereador da bancada do PP. E Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão a referida moção de pesar. Se nenhum dos senhores vereadores vai discutir a referida moção de pesar, eu coloco a mesma em votação. Vereador que concordarem, permaneça como se encontra e manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Moção de pesar 06-2025, de autoria do vereador João Batista Cassol, do PP, Flávio Rosa, do PP, Luiz Fernando Zucconi, do PP, Anderson Brum Félix, do PP, Flávio Paindaó, do PP, e Wagner Totti Martins, do PL, vereador Aleca dos Santos Martins, do PMDB, Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT, e José Luiz Cou Carvalho, do PDT.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Moção de pesar 06-2025. O vereador João Batista Cassol, do PP, juntamente com os vereadores integrantes da bancada do PP, Felipe de La Paz e Rosa, Luiz Fernando Valente Zucconi, Anderson Brum Félix, Flávio da Rosa Paim e ainda vereador Wagner Totti Martins, da bancada do PL, vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do MDB, vereadores integrantes da bancada do PDT, vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador José Luiz Cogo Carvalho, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de moção de pesar, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada aos familiares de Dirce Giribone Gabriel, falecida aos 70 anos de idade no dia 24 de fevereiro do corrente ano, face à grande relevância e contribuição à nossa sociedade em sua trajetória de vida. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025. Assinam João Batista Cassol, vereador do PP, Felipe de La Paz e Rosa, vereador do PP, Alex dos Santos Martins, vereador do MDB, Flávio da Rosa Paim, vereador do PP, Luiz Fernando Valente Zucconi, vereador do PP, Gilmar Lopes Jacomelli, vereador do PDT, Anderson Brum Félix, vereador do PP, Wagner Totti Martins, vereador do PL, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PDT.
Coloco em discussão a referida moção de pesar. Eu passo a palavra ao senhor vice-presidente, que eu quero me manifestar.
Assuma a presidência e conceda a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento mais membros da mesa, cumprimento também todos os senhores vereadores que se encontram presentes nessa sessão, todos nossos visitantes que se encontram aqui nessa casa, o nosso profissional da rádio, nosso diretor da nossa Rádio São Vicente e todos os ouvintes de casa que estão nesse momento nós assistindo. Esse motivo de pesar que eu pedi, os senhores, todos os vereadores concordaram, era uma família muito tradicional aqui em São Vicente, que é a família Gabriel. Inclusive, dessa família Gabriel, ali temos o primeiro presidente da Câmara dessa galeria que está aqui, é tio do esposo dessa senhora que faleceu hoje. Então, uma família muito tradicional, muito amiga da gente, muito... Bom, falando da família do Eno Gabriel, não tem ninguém que fale mais daquela família, porque foi uma excelente família, sempre foi... De anos que vem participando, como eu disse agora, desde o tio dele, que já foi o primeiro presidente dessa casa. Então, e além de tudo, essa menina que faleceu hoje, é a minha primeira afilhada, que eu tive aqui em São Vicente foi a Dirce. E além, foi minha filiada de batismo e minha filiada de casamento. Então, hoje é um dia triste para a gente, porque está certo que Deus Nosso Senhor também gosta de levar as pessoas boas para morar com Ele. Mas a gente que fica aqui, fica com aquela saudade daquela pessoa que era tão amiga da gente, que era tão íntima, amizade, que a gente sempre conviveu com essa família. Então, a família enlutada, eu quero dizer novamente aqui meus pesares, e eu tenho certeza que essa casa também está sentindo a falta dessa menina. Então, meus pesares à família enlutada. Eram essas minhas palavras, meu muito obrigado.
Agradeço as palavras e faço das suas palavras as minhas também e devolvo a palavra ao senhor, senhor presidente.
Oi. Fazer o requerimento número 006 de 2025, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, do PP.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Requerimento número 06/2025. O vereador Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte requerimento, que após lido em plenário seja encaminhado para as devidas providências. 006/2025 requer que seja designada a comissão para alteração da lei orgânica e para fins em plantar as emendas impositivas em nosso município. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de fevereiro de 2025, Flávio da Rosa Paim, vereador do PP.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador Flávio Paim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, excelentíssimos colegas vereadores. Boa noite à plateia aqui presente. Boa noite à plateia que nos escuta no YouTube, no Facebook. Boa noite ao pessoal da rádio. Boa noite ao meu xará Flávio aí, pai da Jéssica. Também eu quero defender aqui, defender não, só explicar o porquê que eu mandei. Eu já tinha mandado na legislatura passada. Não foi aceito o meu pedido de abrir a comissão. Essa vez eu mando de novo, que eu, vereador Gilmar, estávamos em reunião da cultura, quarta-feira passada, e foi nos solicitado que uma das grandes lutas da cultura é a conquista de recursos. Então, essa seria uma forma de, nós tendo esse poder, algum dos vereadores destinar para algum evento, até um festival, alguma coisa do tipo. Também, nós temos, quem me pediu na legislatura passada foi a presidente da PAI, a minha amiga Carme. Também tem a Solange, que é da Liga, nós podemos ajudar também com essas emendas. É muita coisa que a gente pode fazer com esse pouco dinheiro, mas já ajuda muita gente aí. Então, eu defendo, eu convido todos os colegas aí a fazer parte dessa... Vai ter uma comissão fechada, mas eu participo todos os colegas para fazer parte desse projeto. Muito obrigado. Por enquanto, seria isso minhas palavras.
Continua em discussão o referido requerimento. Com a palavra o vereador Felipe Rosa. Aliás, desculpe, o vereador Alex Martins.
Retornando mais uma vez a essa tribuna, muito bom o seu requerimento, vereador Flávio. É uma luta nossa, que nós já fomos até em curso ano passado, nós tentamos já colocar nessa casa, implantar essas emendas impositivas, que é um pedido muito grande da comunidade, o qual a gente pode ajudar uma instituição, ajudar alguma entidade do nosso município. E eu acho que nós estamos para trás, porque todas as outras câmaras já têm na lei orgânica deles, já têm em outros municípios, e só São Vicente não tem. Acho que seria mais rápido possível até nós abrir essa comissão e montar uma comissão para fazer essa lei orgânica, para fazer essas emendas impositivas. Tem que ficar prevista, né, para o próximo ano, aí tem que fazer esse ano, para o próximo ano nós conseguir essas emendas. Mas sou favorável a essa criação dessas emendas impositivas, eu acho que vai ajudar muito o nosso município. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Alex. Agora, com a palavra do vereador Felipe.
Retorno essa tribuna, presidente, complemento meus cumprimentos ao senhor Flávio, que se encontra aqui hoje nos prestigiando também, já havia cumprimentado os demais. É muito bom esse teu requerimento, é muito bom que seja feita da forma de comissão, é importante que todos estudem, todos participem da elaboração, que é importante que todos nós vereadores, que somos representantes do povo, a gente possa opinar para que os projetos saiam da melhor forma possível. Então eu concordo plenamente, é importante também que nós, enquanto representantes do povo, traga essas emendas impositivas, que é uma forma do povo mesmo indicar para onde quer que o seu dinheiro seja investido. Eu concordo plenamente, me coloco à disposição do vereador presidente João Cassol, vereador Flávio, no que eu puder ajudar nessa imposição. Ainda mais que esse é o ano do plano plurianual, então é interessante que isso já conste, inclusive, no plano plurianual. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continua em discussão a referida requerimento. Com a palavra, o vereador Fernando. Luiz Fernando Zucconi.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores. Também a plateia que nos assiste hoje, Flávio, Jean, muito obrigado pela presença de vocês aqui, sejam bem-vindos e venham sempre. Também a assessoria dessa casa, pessoal da rádio, pessoal que nos assiste pelas lives e nos escuta pela rádio. Senhor presidente, eu apenas gostaria de corroborar com a manifestação dos colegas. Eu acho que é um ponto importante, porque nós estamos diretamente aí nas ruas ouvindo as reivindicações da população. Então essa seria uma forma mais direta de participação desta casa junto à sociedade. Então eu quero manifestar aqui meu apoio, agradecer ao vereador Flávio pela proposição e dizer que esta casa tem meu total apoio para o projeto apresentado. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continue em discussão o referido requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir o referido requerimento, eu vou colocar o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem e permaneçam como se encontram, ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 007 de 2025, de autoria do vereador Wagner Totti Martins, do PL.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, requerimento número 07 de 2025. O vereador Wagner Totti, líder da bancada do PL, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Requerimento 07 de 2025. Vem requerer ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, um estudo revisional matrizes de cálculos da Lei Municipal 5737 de 2020, Código Tributário Municipal, as quais calculam e geram os tributos municipais, em especial cálculo do IPTU e taxa de coleta de lixo. Faz-se a necessidade do estudo do requerimento, pois houve alguns casos onde teve um aumento de 45,15% em comparação ao ano de 2024, o que vai em desencontro com a previsão legal na lei, em especial no que diz o seu artigo 22. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, em 24 de fevereiro de 2025, Wagner Totti, vereador da bancada do Partido Liberal, vereador relator da Comissão de Economia e Finanças Públicas.
Coloco em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Wagner Totti, do PL.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos honra e abrilhanta com a digníssima presença, pessoal que nos ouve pela rádio São Vicente FM e quem nos acompanha através das plataformas digitais. Senhor presidente, esse requerimento é estou encaminhando esse requerimento ao Executivo Municipal para o Executivo tentar, uma maneira, num estudo revisional sobre o estudo do do cálculo do IPTU e das taxas de coleta de lixo. Chegou algumas demandas em nosso gabinete, onde alguns contribuintes tiveram um aumento de 45%, diferente ao que tem uma previsão legal no seu artigo 22. Eu vou tentar explicar de maneira mais simples para o pessoal entender a questão do IPTU. As matrizes de cálculo são jogadas dentro do sistema, onde o próprio sistema calcula os tributos municipais. Então, isso não é a gestão municipal, não é secretário, não é um servidor. O que pode acontecer é o seguinte, alguma divergência no cálculo, que pode acontecer alguma discrepância em alguns valores. Eu estou dizendo que algumas pessoas que reclamaram que chegaram até mim, não estou dizendo que todos estão, talvez, de maneira equivocada do cálculo. Né? Isso até hoje, na parte da manhã, o prefeito colocou ali, né, a questão da administração, o Carlos colocou uma nota ali que não está emitindo o IPTU, e segundo informações que chegaram, o prefeito teria uma reunião com o próprio sistema até para ver esse sentido, que está chegando bastante requerimentos, né, de alguém que está se sentindo prejudicado nesse sentido, para o prefeito tomar alguma decisão, se reunir com a empresa para ver até onde é o cálculo, o que foi, se foi equivocado ou não, né? Então, esse nosso requerimento aqui que eu estou encaminhando a casa é no sentido até para poder elucidar e até para a gente poder transmitir para a nossa população qual que procuro, e acredito que não é só no meu gabinete, talvez com os demais vereadores ele já deve ter chegado. Então, para a gente tentar corrigir de uma forma melhor possível. Eu também tem chegado bastante até mim assuntos no sentido do IPTU, dizendo assim, porque isso aí é uma herança do Paulinho e do Wagner quando foram lá. Eu só para alertar para vocês que a gente teve uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, onde eles perguntaram e questionaram quando que tinha feito, que havia sido feito a revisão dos imóveis, né? Chama-se a revisão da planta, né, dos imóveis. Foi feito em 1998. Na época, quando eles fizeram a recomendação para nós, fazia 20 anos que não era feito. Tá? Se houve algum erro, alguma coisa, a gente não está aqui dizendo ou não querendo dizer que a gente não errou ou errou em tal parte, mas a gente para tentar poder elucidar na melhor forma possível para a administração, para não ficar a comunidade tipo jogando contra um ou contra o outro, até para a gente poder elucidar e ficar melhor a situação. Tá, pessoal? Então, seria isso da minha parte. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Totti. Continue em discussão e pedir o requerimento. Com a palavra o vereador Alex.
Retornando novamente essa tribuna, muito bom o seu pedido, seu requerimento, vereador Totti. Até tinha comentado aqui que alguma coisa estava errada, não é possível. Nesse gabinete mesmo, recebi inúmeros IPTU fora da realidade. Casa de 8, 10 mil, 11 mil. Pessoas com um pátiozinho, um terreninho, 12 ali por 30 ali, baldio, 1.200, 1.000 e pouco. Alguma coisa estava errada. Até pedi para a nossa jurídica, sexta passada, até um modelo de revisão. Pedi um modelo para fazer uma revisão de um IPTU aqui que não concordava com os valores. Para pedir laudos também, para pessoas pedir isenção. Tem imóveis urbanos que estão como urbanos, mas são usados como rural. Tem até ali que nós votamos, acho que foi no início do ano passado até, para pedir a revisão ali, que precisa de um laudo do agropecuário ali, do setor ali do antes. E que fica mais, assim, eu me pergunto mais, como é que nós vamos fazer, vai ser a restituição desse pessoal que se pagou a mais? É isso que eu fico pensando, como é que tu vai restituir? E tem outra coisa também, até julgar isso, até fazer essa revisão, se tu não pagar, tu perde o desconto. O desconto vai até o dia 14 de março. E aí tu fica com as mãos atadas, pago ou não pago. Hoje mesmo a procura foi muito grande, inúmeras pessoas estiveram aqui. Hoje não está saindo, porque deu esse problema e está trancado. Mas é uma coisa assim, ó, muito urgente, que todos nós vamos ter que ver o que aconteceu e ver. Um erro deve ter, porque os valores é absurdo. Tu pega um terreno ali do Passo do França, tu te apavora. Te apavora com valor. O valor é astronômico, não é. Se tu comparar o município de Santa Maria ou comparar com daqui, o valor do IPTU é muito maior do São Vicente. Ih, não sei nem se compara, dá quase 2 por 1. Então é fora da realidade do nosso município. Tenho que pedir essa revisão, eu acho que é meio geral. E até do perímetro urbano também, que tem uns lugares aí que eu não concordo, cara. Tu bota ali, perímetro urbano ali mesmo, todo o Passo do França ali, a maioria eu uso para agropecuária, uso para criar alguma, cultivar, agricultura. Aí todo o período ali é centro. Eu dou uma parte, vereador.
Ah, quem sabe nós fizemos uma comissão aqui da Câmara e vamos até o Executivo pedir mais prazo, além do dia 14 de março. Vamos pedir mais prazo para poder essas pessoas não ser injustiçadas. Porque depois, se aprovado, os casos desses, esses que pagaram, é como o senhor disse, como é que vai ter a devolução? Aí... até que tudo vai demorar essa devolução. Então, eu acho muito viável nós pedir para a prefeitura para prorrogar esse prazo da primeira parcela. Obrigado, vereador.
Concordo, muito boa sua indicação, vereador João Cassol. Eu acho também que teria que prorrogar esse prazo aí, ver algum jeito nós conseguir prorrogar e ver realmente quantos por cento ali, se é mesmo aqueles valores. Vai ter que fazer um estudo meio geral. Muitos já pagaram. E daí aqueles, foi a mais ou foi a menos? É isso aí que temos que ver. Seria isso as minhas palavras, mas sou muito favorável a esse requerimento, acho que muito bom o requerimento, acho que todos nós vai ser favorável a esse requerimento. Seria isso.
Presidente, obrigado, vereador Alex. Continue em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador Felipe Rosa.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente. Realmente hoje tivemos uma reunião, até não deu para ir todos juntos. Acho que algum dos vereadores da base tinham ido lá fazer uma convocação. Parece que o erro realmente é no sistema. Parece que o sistema tem no artigo 22 do Código Tributário, tem o tal de fator de implantação progressivo, FIP. Que a lei implementando de 0,6, 0,65, esse fator a cada ano. Então aquele primeiro aumento que saiu lá não foi um aumento real. Ia ser implementado a cada ano até 8 anos chegar no fator 1, que seria a integralidade do aumento. O sistema parece que não pôs esse aumento nos anos anteriores, e daí de fato acumulou esse índice para todos os anos, daí explodiu o valor. Então na verdade nos anos anteriores não foi posto tal fator que aumentar o imposto e tentar compensar esse ano. Eu acredito que está sendo estudado, e pelo que conversamos hoje com o prefeito, conversamos até com a assessoria, uma questão, até a questão de finanças, que a gente revogue esse artigo 22 e deixe de se implementar qualquer tipo de aumento a partir desse ano. Se algum equívoco de algum valor nos anos anteriores pode ter sido feito, a gente pode hoje reconstruir esse erro, se é tido como erro, revogando esse artigo 22 do Código Tributário. Então, acredito que talvez na próxima sessão já esteja solucionado tal problema e a população vai ter uma resposta tanto do Executivo como do Legislativo. Concordo com o requerimento e é mais ou menos isso que está acontecendo. Nos próximos dias, após uma investigação, após uma conversa com o setor da Digifred, a Prefeitura vai emitir uma nota explicando realmente o que aconteceu. Quanto à devolução dos valores, hoje o procedimento é simples. Você faz um decreto, você assumindo o erro e o excedente, a pessoa só vai lá e dá conta e não precisa nem abrir processo administrativo, é muito rápido. Então é importante a descoberta desse problema, é importante que as pessoas não estão pagando maior e, como disse o João, fica fácil a gente prorrogar esse período de desconto que o cidadão não vai ter prejuízo nenhum. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continue em discussão referido ao requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir o requerimento, vou colocar o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem e permaneçam como se encontram, você manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Requerimento número 008/2025, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, PP, Felipe de la Paz Rosa, do PP, João Batista Cassol, do PP.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, PP, presidente da Câmara Municipal. Requerimento número 08/2025. Os vereadores Flávio da Rosa Paim, do PP, Felipe de la Paz Rosa, do PP, e João Batista Cassol, do PP, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte requerimento, que após lido seja encaminhado à presidente da Liga de Combate ao Câncer. 008/2025. Requerem seja realizada a sessão solene no dia 8/3/2025, no CTG Cancela da Fronteira às 18 horas, antes do jantar da Liga de Combate ao Câncer, para entrega do troféu em homenagem às mulheres, qual seja, troféu Mulher Cidadã, face à lei que será aprovada ou não na data de hoje, perdendo seu objeto em caso de não aprovação do projeto de lei legislativo 02/2025. Importante pôr presente requerimento em votação e discussão para que todos os vereadores possam opinar sobre essa possibilidade de realização dessa data solene. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24/2/2025. Assinam João Batista Cassol, presidente e vereador do PP, Felipe de la Paz Rosa, vereador do PP, e Flávio da Rosa Paim, vereador do PP.
Coloco em discussão o referido requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores vai discutir o referido requerimento, eu coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem e permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pedido de indicação número 31/2025, de autoria do vereador Gilmar Lopes Jacomelo, do PDT.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 31/2025. O vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que após lida em plenário deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Indicação 31/2025. Solicita que seja feita a pintura de uma faixa de pedestres na Rua General João Antônio, em frente à Lojas Becker. Será uma medida eficaz para reduzir os riscos aos pedestres e contribuir para a melhoria do tráfego local. A defesa será feita em plenário. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21/2025. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir a referida indicação, a mesma indicação vai ser encaminhada ao Executivo. Pedido de indicação número 32, 33, 34 de 2025, de autoria do vereador Wagner Totti Martins, do PL.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, pedidos de indicações número 32, 33 e 34 de 2025. O vereador Wagner Totti, líder da bancada do PL, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar as seguintes indicações. Indicação 32. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, o corte e remoção de galhos de árvores secas existentes na parte interior do cemitério municipal. Devido aos fortes ventos, houve queda de alguns galhos das árvores, danificando alguns jazigos, onde alguns ficaram expostos os restos mortais. Indicação 33. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, uma roçada e remoção das sobras de materiais de obra da pavimentação na Rua Conde de Porto Alegre, esquina com a Rua Brasil. Faz necessária a limpeza e remoção dos materiais, pois está obstruindo parte do passeio público. Indicação 34. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, manutenção e reparos da iluminação pública da Rua João Biglini, no bairro Dr. Fernando Paim. As indicações são demandas que chegaram em nosso gabinete para que fossem encaminhadas ao Executivo Municipal. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de fevereiro de 2025. Wagner Totti, vereador da bancada do Partido Liberal, vereador relator da Comissão de Economia e Finanças Públicas.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores discute, há com a palavra o vereador Anderson.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, plateia presente, assessoria. Essa solicitação aqui de indicação número 32, eu já entrei em contato com o pessoal da Secretaria de Obras sobre as árvores que estão podres. Eles falaram que é muito difícil fazer a poda porque tem perigo deles subirem, elas não resistirem e acabar caindo, ou até mesmo por derrubá-las de um tudo pode acabar danificando mais ainda os jazidos. O que, que eles me passaram? Que a princípio vão deixar os galhos ir caindo conforme vai apodrecendo mesmo, mas que eles vão dar uma olhada lá se teria como podar alguma delas. E sobre os danos, eu já entrei em contato com o assessor da prefeitura. E ele me falou se tem alguma coisa que possa ser feito até ressarcido o pessoal que, da família. Seria isso. Obrigado.
Continua em discussão a referir o requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir o referido, com a palavra o vereador Totti.
Eu até nem ia me manifestar, mas é só complementando o colega Anderson, no sentido, eu sou um frequentador assíduo do cemitério. Talvez aqui em São Vicente não tenha nenhuma pessoa que vá mais ao cemitério do que eu. Mas eu vou mais que tu. Vou mais que o senhor. Eu acredito que não seria até uma poda, porque as árvores estão mortas, né? Seria, eu acho que teria, e a máquina, e o carro não tem como entrar, né? O caminhão não tem como entrar, eu entendo a situação ali. Mas assim, ó, ficou até exposto, aí como eu coloquei aí, ó, caiu em cima de um jazigo lá, ficou exposto até os restos mortais. Uma pessoa, a gente não quer para um familiar da gente, a gente também se põe um pouco no lugar, né? A gente entende da dificuldade ali, que não tem como chegar, mas vamos assim, ó. Eu entendo da questão de nós poder ter, não ter como tirar ou dar um jeito, ter como tirar, vamos ter que tomar uma situação, um jeito, a Secretaria de Obras ou a Secretaria que for, mas vamos dizer assim, ó, perto do túmulo da minha avó ali tem uma árvore grande, né? E eu digo se cai em cima de uma pessoa, né? Então, nós temos que tentar evitar o problema, né? Porque se for em cima do túmulo, até como disse o vereador Anderson, a prefeitura tem como ressarcir, mas se cai em cima de uma pessoa, né? Essa seria isso, só a minha preocupação. A gente tem que tentar evitar o problema antes, né?
Obrigado, vereador Totti. Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Retorno, senhor presidente. Concordo com a administração do vereador Totti, também do Anderson, e eu até não ia me manifestar. Eu acho que esse familiar procurou todos os vereadores, pelo que eu estou vendo, que eu acho que foi o mesmo túmulo, que me ligaram, foram várias vezes, e eu acho que eles não estão errados, mas também tem o outro lado, são dois lados da moeda. Esse cemitério é público, não se paga nenhuma taxa, nem de limpeza, nem de conservação, de nada. Então, é complicado nós. E eu estive conversando com o Tiago, e o Tiago, não sei se foi o Tiago que passou, Anderson, também me falou que é muito difícil, é muito perigoso, mas eu tenho uma sugestão: abrir uma licitação e contratar uma firma particular. Isso aí tem, o Tasqueto mesmo tem firma, ele já se propôs outra vez de tirar, como ele tirou as do IFE. É bem complicado, é caro, mas eliminar, porque aquelas árvores estão tudo podre, estão todas mortas. Lá na picada nós tínhamos esse mesmo problema no cemitério do Carmo, se reunimos a comunidade, principalmente nós, a família, o pessoal dos Carvalho, e tiramos a árvore também. Era uma árvore bem complicada, caísse nos túmulos e estava apodrecendo. Vamos lá, tiramos todas elas. Eu acho que deveria abrir uma licitaçãozinha para fazer essa limpeza. Que o pessoal da prefeitura, eles não podem. O Thiago me disse, pensa bem se colocar lá uma pessoa lá com a escada e chega a dar um. Não, é complicado. Mas temos que buscar uma solução, como está, não pode ficar. Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador. E cumprimentando o vereador Tóquio, o requerimento que ele pediu, a indicação, já houve danos em vários túmulos lá. Já houve reclamações, que já estão dando tudo mais. A outra legislativa, quando fui vereador, outra vez me fizeram requerimento, inclusive eu tinha até empreitado com a turma tirar, mas chegaram lá e não se animaram. Então não é fácil, mas entre nós todos se reunindo e fazendo um estudo, nós poderemos resolver esse problema. Então tá, obrigado. Pedido de indicação, número 30. Pedido de invocação número 35, 36 e 37 de 2005, de autoria do vereador Wagner Totti, no Martinho do PL.
Excelentíssimo.
Aqui está do vereador Wagner Totti.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 35, 36 e 37 de 2025. O vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 35 de 2025. Solicita que seja feito pelo setor de trânsito um estudo para um refúgio em frente à Escola Eduardo Lutz para o embarque e desembarque dos alunos do transporte escolar. Indicação 36/2025. Solicito que seja feita a roçada na rua José Loy de Menezes. Indicação número 37/2025. Solicita que seja feito o melhoramento, fresa, abertura de valetas na rua 13 de Maio e rua Lauro Prates. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de fevereiro de 2025. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Tá. Então vamos substituir essa do vereador Alex dos Santos Martins, que não foi protocolado, mas vou ler da palavra.
Retorno novamente à tribuna. Eu fiz essa solicitação número 35 a pedido dos motoristas que fazem transporte escolar devido a um índice muito grande ali de movimento na frente da escola Eduardo Lutz, a qual eles têm que retornar e soltar as crianças em frente à escola e depois tem que vir de ré e sair na outra rua. Então eu peço para o setor de trânsito dar um refúgio para colocar umas faixas ou marcar algum lugar seguro para eles fazerem o retorno. Porque aquilo ali, dia de chuva, mesmo que nem foi o primeiro dia de aula da outra semana, que foi segunda, foi horrível. Aquilo ali que passava a gente por trás, pelo lado, pela ponta. E aí, infelizmente, não é todos os ônibus que tem monitor para atravessar as crianças e colocar na aula, colocar dentro ali da escola, num lugar seguro. Então fica bem complicado. Eu vou pedir até que seja até com urgência o setor de trânsito dê uma olhada lá o que pode fazer. E a solicitação 36, eu pedi uma roçada na rua José Eloy Menezes ali. Quem cruzar ali sabe o que eu estou falando, a coisa está feia ali mesmo. O pessoal, para vir para a escola, não tem mais calçada, tem que vir pelo meio da rua. Quem desce ali para o postinho da Vila Rica sabe o que eu estou falando. Toda a rua ali está bem complicada a coisa. E a 37, pedindo um melhoramento lá dentro da Fernando Paim. Tipo, na rua 13 de Maio ali, na rua Lauro Prates ali, desceu aquela chuva agora dos 140 milímetros ali, abriu umas valas enormes no meio da rua. Antes que se perca todas aquelas fresas ali, acho que o setor da administração da obras tinha que ir lá e tapar, levantar, abrir, escoar, fazer umas valetas para a água desviar a rua onde está cortando em vários lugares. Seria isso a...
Obrigado, vereador Alex. Acho que a nossa secretária aqui na mesa me trocou o nome do vereador. Votou o vereador Wagner Totti quando era o senhor. Me desculpe, vereador. Continue em discussão a reivindicação. Com a palavra, o vereador Anderson Félix.
Retornando à tribuna, só sobre a indicação 35, eu acho que é muito válida aquele refúgio na Eduardo Lutz. Eu já fiz transporte escolar ali e acaba que tu tem que andar muito de ré e o pessoal não respeita. E aí vem criança, vem carro, até aconteceu quando eu era funcionário do Seu Franco, deu enganchar uma caminhoneta dando ré aquilo ali. Então, graças a Deus, ainda foi uma caminhoneta, não foi uma criança. Então, eu acho que é muito válido até para a segurança das crianças que estudam naquele local. Seria isso.
Obrigado, vereador Anderson. Continua em discussão da indicação. Se nenhum dos senhores vereadores vão discutir a indicação, a mesma vai ser encaminhada ao executivo. Vereadores, agora passando para a inspeção pessoais. O primeiro vereador vai uso da palavra por 5 minutos, se desejar, o vereador Wagner Totti Martins, do PL.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna.
Gostaria então, agora na parte das explicações pessoais, gostaria de registrar essa semana, que a semana passada que a gente teve a visita do deputado estadual do Partido Liberal, o deputado Cláudio Tati, o qual a gente teve uma reunião com o prefeito municipal, depois ele teve uma entrevista na Rádio Nova Manhã, e posteriormente a gente foi falar com a administradora do hospital e juntamente com a secretária municipal de saúde. Essas visitas estavam pré-agendadas, né? Então, e ainda coincidiu tudo com esse incidente da questão do hospital, mas foi bom no sentido do próprio deputado ver com os próprios olhos, né, o que aconteceu com a cobertura do nosso hospital. E em conversa com o prefeito falou que no outro dia estaria com a Secretaria do Estado, né, com a Secretária do Estado, a Secretária Rita, né, e no momento até que ele ligou para a assessoria também para mostrar o apoio também, no sentido de que acho que a soma de forças é importante, né? Independente de partido, nessa hora a gente não pode estar olhando muito para esse lado, e no sentido da gente tentar atacar os problemas que são importantes no nosso município, tentar resolver, né? Porque o hospital é democrático, como dizia o deputado na fala dele. Todos vão usar, independente se gosta do prefeito, não gosta do prefeito, se gosta do vereador ou não gosta do vereador, né? Então, é um lugar público onde todos nós vamos usar ou podemos usar, infelizmente, mas a gente está sujeito a usar. Eu gostaria de falar um pouquinho do trabalho do deputado, que o qual ele passou para nós, a questão dele tem uma lei, juntamente com o doutor Tiago, é uma lei estadual 16.163, 2024, onde é uma lei onde 5% do ICMS das empresas que vão contribuir pode destinar pró-hospitais. Né? Então, o contribuinte pode destinar parte desse valor, em vez de passar para o Estado, né, que é de direito ICMS, depois rateado e volta a parte para o município, ele pode destinar para os pró-hospitais. O que compete essa lei pode ser destinado para os hospitais públicos municipais, estaduais e também filantrópicos. Né? É uma lei até bem importante da gente estudar e ver, porque a gente sabe da despesa e do custo para manter o nosso hospital só de portas abertas. Né? Então a gente sabe que tem uma demanda grande de valores. Né? Eu sei porque eu já estive na gestão e eu sei que é complicado nesse sentido. Também o deputado falou outra lei da questão de um corpo de bombeiros mistos, demanda essa que veio do prefeito de São Chico, né, que a gente também falou aqui com o prefeito, o nosso prefeito aqui, de colocar um corpo de bombeiros mistos. Em algumas cidades já foi implantado, né, a demanda veio da prefeitura de São Chico, mas depende do nosso município, de Nova Esperança, de Jaguari, de todos, porque tem que ter no mínimo 40 mil habitantes, né, que pegam para poder ter a criação. O prefeito até se mostrou no sentido de concordar, né? Esse é o primeiro momento de ver a questão de se todos os prefeitos vão concordar para criar esse bombeiro. Seria um bombeiro misto, né? Então, existe dois servidores de cada município que vai ser deslocado para fazer esse treinamento. Tá, e onde a sede será no município de São Francisco de Assis. Esse é o primeiro ponto, mas eu só queria fazer um release do que ele passou para nós, né, que precisa do apoio de todos os prefeitos dessa cidade que eu mencionei para poder instalar esses bombeiros. Até o vereador José Luiz me questionou no sentido seguinte, por que não seria aqui em São Vicente? Eu acredito que talvez seja porque a demanda veio de São Chico e porque o prefeito falou primeiramente com o deputado. Então, né, mas isso não quer dizer que o prefeito daqui não pode colocar aqui no município. Isso é acordo entre os gestores que vai ser falado posteriormente. Eu esqueci até de pedir meu momento, meus minutos de liderança, se eu me ceder um pouquinho do meu tempo regimental, presidente. Gostaria também aqui de registrar as nossas condolências em nome do nosso gabinete pelo falecimento da senhora Dirce e da senhora Eni, duas pessoas da nossa sociedade. Queria registrar aqui nossas condolências, nosso gabinete, para famílias enlutadas. Quanto às indicações que já falei aqui, que já fiz um release já no nosso do IPTU também, que a gente já falou a respeito ali do, da questão da, da, do revisional. Acho que é muito importante para a gente poder elucidar os fatos, como eu já falei anteriormente. É, alguns pedidos de informações também que eu já pedi para o executivo, e o executivo pediu uma... O executivo pediu mais um pouco de prazo para a questão das informações. Uma das demandas era a questão da... Uma das demandas era a questão da rua ali da Visconde, para a gente ver como é que está a situação. Eu queria saber uma opinião da administração para a gente ver qual é a situação e quando seria ser retomados os trabalhos. É, agora, no momento da sessão ali... No momento da sessão também a Kidia me relatou a questão da manutenção da ponte ali da Quincas Maciel, que também tá bastante danificada. Então eu até falei para ela que eu, como eu já não tinha tempo hábil, ela já tinha protocolado e a sessão já estava em andamento, mas eu deixar aqui registrado que eu vou entrar em contato com o secretário de obras para a gente ver, né, porque ali é uma grande traficabilidade de carro que tem, né, principalmente de carro pesado, né. Então, acho que nesse sentido, para dar uma atenção. No demais, gostaria mais uma vez reforçar que o nosso gabinete está à disposição de toda a nossa comunidade, desejando a todos uma boa semana, que fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Totti. A palavra está com o vereador Alex do Santo Martim, do MDB, se assim eu digo já. Com a palavra o vereador Alex.
Retornando novamente a essa tribuna, hoje cheguei até aqui nessa casa, só cheguei aqui um senhor me mandou um questionamento, até vou falar ele, sobre aquela água ali perto do posto de saúde ali, que tem dois cones ali, faz uns dias que está ali aquela água ali, vertendo aquela água, não sei se é da prefeitura, se é da Corsã, de quem é. Eu dou uma parte, mas quero que acrescente no meu horário.
O senhor estava apitando lá.
Boa noite de novo, novamente a todos aqui, todos os ouvintes. Agora à tarde eu passei pelo Leandro ali, ele é da parte dele. Eu estava com vazamento aqui de novo, um vazamento aqui na frente de casa, ali bem na, que tem um quadradinho ali, ele disse que tinha arrumado e me disse que essa semana já vai arrumar ali, tá? Foi por isso que eu peguei e chamei a parte rapidamente aqui, por causa que eu tinha passado por ele agora de tarde. Obrigado.
Tá bem, que bom. Que vão consertar, mas que é uma coisa muito estranha. É, depois que essa nova... Lhe dou uma parte aí, vereador. Também quero que acrescente meu horário.
Obrigado pela parte e sem acréscimo, porque o senhor me concedeu a parte. É, isso aí, ó, é a saudade que nós temos da Corsã. Antigamente, na época do Momoso, desses meninos aí que todos estão aí, tantos outros... passaram, fazia o conserto e deixava aberto para ver se ia ter novo vazamento ou não. Eles fizeram e taparam no mesmo dia. Isso aí, tá aí a obra deles. Eles consertaram e já taparam. Está ali o mesmo problema. Obrigado pela parte.
Sim, concordo, vereador Zé Luiz. É uma saudade da antiga Corsã. É, não é só ali, tem outros lugares que está indo água... rua abaixo, é outros lugares ali, água potável. Até uma senhora disse que me ligou e disse sim, o nosso dinheiro que está indo fora. Concordo. É, e outra, água é um bem público, é de todos nós. E sobre a Conde de Porto Alegre, também não tenho como deixar de falar, a qual não tenho certeza que não fui só eu que recebi pedidos, outros vereadores. A preocupação é muito grande dos moradores, principalmente naquela parte nova que estão fazendo lá embaixo. Uma das preocupações que mais tem afetado eles é que estão rebaixando a rua para depois colocar coisa, que vai entrar água nas suas casas, suas residências, e que principalmente para o lado direito da rua ali, é um lugar onde mais está preocupando. E outra preocupação, uma coisa que eu já vim falando
há dias eu venho comentando e venho cobrando, é sobre a tubulação de esgoto ali daquela rua, ao qual eu já falei com o pessoal do setor lá da engenharia, todo mundo me disse, não, que é assim, já deram umas correções, mas ainda continua. Ou tu olha lá, se tu olha os tubos, tem um tubo para lá, tubo para cá, tubo para cá, tubo para lá. Quero só ver aquilo ali, quando se vai funcionar mesmo. E sem contar que eu acho que tem infiltração. Se não botar a lona aquela, eu acho que não adianta. Infelizmente, não adianta. Aí depois dá alguma coisa, acontece, daí diz o quê? Ah, mas tem um engenheiro. Tem um engenheiro, mas olha o que aconteceu. Olha, o hospital está aí. A gente está falando isso aqui, é para o bem. Todo mundo quer o bem do município. Ninguém quer que vá dinheiro fora. Esse dinheiro é nosso. É nosso, é do contribuinte, é nosso. Quando a gente fala alguma coisa aqui, ó, é porque chegou uma demanda, vereador. Eu dou uma parte.
Sim, já deu, você já tem.
Vereador, o senhor pode apartear só uma vez. O senhor não pode apartear mais.
Ué. E retornando o que eu estava falando, e daí... Quando a gente cobra aqui, e a gente fala aqui, muitos falam, ah, mas todo mundo quer o bem de São Vicente. Quando a gente fala aqui, é para não ter desperdício, é para não acontecer o que aconteceu aí. Depois, falo, ah, mas cadê os vereadores? Mas quando os vereadores falam, e criticam, e mostram, muitos ficam brabo. Mas é a pura verdade, infelizmente é verdade. O vereador Gilmar sabe do que eu estou falando. Depois vem cobranças e cobranças e cobranças, mas você não fiscaliza. Mas quando a gente vem para cá e fala a verdade, ninguém quer escutar. Simplesmente é isso. Acho que tapando o sol com a peneira. Infelizmente. E outra coisa também, já vou falar também. Outra coisa, aquele engenheiro é o que nós falamos ali. Contra o cidadão comum, ele é um leão. Agora, contra essas firmas que estão aí, é um tigrinho. Parece aquele gatinho que fica aqui deitado, que na câmera volta e meia está aparecendo aí. Não faz nada. Agora, quando é um cidadão ali, por 3 centímetros, ele faz tu fazer uma planta nova. Agora, contra essas firmas aí, faz o que querem e ninguém faz nada. Eles não notificam, isso é eu. Elas estão aí, pedindo. Prazo, rescisão de contrato não existe. Infelizmente é isso que acontece. Outra coisa sobre o IPTU. Concordo plenamente, agora depois que sentei ali, recebi uma enxurrada de mensagem ali. Infelizmente, é vergonhoso os valores mesmo. Tem uns ali que me mandaram uns que eu não tinha chegado perto, é valores astronômicos. Acho que se tu vender o teu terreno, acho que tu não paga o IPTU do valor que foi cobrado. Infelizmente, é a realidade. E sobre o concurso público, qual nós estamos esperando, teve ali, até no WhatsApp ali, um me mandou uma mensagem, e daí o concurso, nós estamos esperando ainda a resposta do pedido que o vereador Felipe fez, sobre os laudos, sobre o que aconteceu. Até agora nada ainda. Mas estamos na espera, estamos cobrando. Pode ficar tranquilo que alguma resposta vai sair. Seria isso por essa semana. Uma boa semana a todos. Fique com Deus. Um forte abraço a todos.
Obrigado, vereador Alex. Com a palavra, o vereador Anderson Brum Félix, do PP, por 5 minutos.
Retornando à tribuna, hoje à tarde eu até acabei passando lá pela rua Quincas Maciel e a ponte está bem danificada. Eu fui fazer um socorro pro Lissandro na van e aí a gente já passou por ali para deixar na mecânica da humano lá e aí a gente acabou passando pela ponte, até ia fazer um pedido já para o pessoal das obras dar uma olhada lá. Também aproveitando, já que a gente faz muitas cobranças, eles aproveitar para agradecer o pessoal das obras pelas demandas que a população tem chegado até nós, a gente tem levado a eles e está sendo atendido. Então a gente cobra, mas também tem que agradecer o momento que atende as nossas demandas para a nossa população. Por hoje seria isso, uma boa semana a todos e até a próxima.
Obrigado, vereador. Agora com a palavra o vereador Felipe Della Paz Rosa, do PP. Vai pedir a liderança? Sim, senhor. Tá, obrigado. Então, está cedido.
Retorna essa segunda, senhor presidente. Bom, primeiramente,
Eu gostaria de passar alguns recados nas pessoas que me pediram aqui. Na semana passada, no fim, os assuntos foram bastante extensos. E os períodos curtos, o pessoal aqui cobra o tempo mesmo da gente, menos o senhor, né, vereador Gilmar? Mas o vereador Gilmar fala bonito, é bonito ver ele falar, por isso que a gente encanta, que a gente se perde até no horário, elogiando o vereador. Bom, queria então fazer um pedido da Sandra, que é a mulher, que é a esposa hoje do Leandro, mesmo da Corsã, que foi citada aqui. Ela mandou agradecer o tratamento que a nossa secretária de saúde teve com ela, quando ela pediu medicação, o quão humanizado foi o tratamento. Isso é importante, que o pessoal da saúde trate a todos os usuários aqui do nosso sistema. Eu vou agradecer aqui também, apesar da discordância aqui dos senhores vereadores com o projeto de Internacional Mulher, realmente às vezes a gente quer atropelar para que dê certo as coisas. Eu agradeço que mesmo com a discordância os senhores aprovaram. Espero que seja um evento de bastante importância, que a gente possa indicar na próxima sessão mulheres que verdadeiramente fazem a diferença aqui para o nosso São Vicente do Sul. Essa premiação é importante para que a gente dê coragem para essas mulheres, para que elas sigam nos apoiando, que sigam tornando liderança, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, são lideranças ainda maiores que nós como homens. Destacando, então, como foi dito ali na justificativa, as presidências das associações e as nossas secretárias municipais, que hoje, na sua maioria, são mulheres e vêm desempenhando um trabalho que vem sendo agraciado regionalmente, inclusive presidindo comissões regionais, como da M Centro, que quase praticamente 100% das nossas secretárias estão à frente dessas comissões. A questão dos jazigos ali, como o vereador Wagner falou, a gente também foi cobrado, todos somos cobrados. Eu acho que a gente vai ter que sentar, como disse o vereador João Cassol, e buscar uma solução que não cause ainda mais prejuízo aos nossos munícipes. Aqui em Casmaciel, a gente estava conversando ali, a Carol também me fez esse pedido aí da questão da ponte ali. Segundo que eu conversei aqui com o Osmar, está dentro do planejamento para ser colocado aquelas aduelas, para que coloque uma vez e não incomode nunca mais. Que isso é interessante, que tomara que todas essas pontes do nosso município sejam feitas dessa forma, que vão ter uma maior durabilidade e acabar com esses problemas. Queria mandar um abraço lá para o nosso subprefeito Ivonildo, lá do Loreto, que ele me pediu também, a gente vai oficiar, como disse semana passada, a gente não teve oficiar a RGE em função da frequente falta de luz que tem acontecido lá no Dois Irmãos. Parece que falta tem luz em tudo que é lugar e quando chega no Dois Irmãos é a primeira a acabar e a última a sair. Já que eu retornei a essa tribuna, também gostaria, já tinha cumprimentado todo mundo, fazer um cumprimento especial ao Edson lá, que é conterrâneo, como eu disse, a gente criando o Poder dos Amos, um abraço, é um prazer ter tua presença aqui conosco. Na questão das ruas e também naquela sessão da semana, tudo ficou assunto para essa semana. A gente, o seu João deu uma passeada por aí, né, seu João? Fomos lá no Belém, é importante fazer uma manutenção a partir da Restinga lá que está feia, estrada lá próxima ao seu Severino, já tem previsão. Hoje, conforme já foi dito, conforme a gente fez o cobrando pessoal, hoje essa semana a equipe já está se dirigindo a Transmelão, que era outra que também estava ruim, o Passo da Vitória, que o vereador Alex me indicou, que não estava bom mesmo, a gente foi lá olhar, tem um trecho realmente, 1 quilômetro, 2 quilômetros, que é preciso ser consertado, que é dentro da estrada particular, mas de uso público nosso, então é importante que a gente faça esse tipo de manutenção. Muito obrigado pela indicação, vereador Alex. Na questão dos bombeiros, vereador Wagner, é interessante também, que o vereador Flávio já me passou um modelo do estatuto, para que a gente consiga ajustar para dentro da nossa realidade e começar essa batalha, porque nós tenhamos também pelo menos uma equipe que dê os primeiros atendimentos no incêndio, que é importante que a gente que até chegue, a gente tem ali bem rápido mesmo os bombeiros já de São Pedro, não sei se São Chico, não é mais demorado, até o vereador Alex veio me comentando que a estrada é mais rápida de vir de São Pedro para cá do que de São Francisco para cá. Então, para nós, tecnicamente, até por termos de tempo, não muda muita coisa. Bom, eu queria falar também do hospital. A gente espera, como todos e como toda a sociedade espera, que seja realizada uma investigação do que aconteceu, o porquê do que tem acontecido, e o prefeito já se manifestou no sentido de realizar essa investigação, mas também não ficou dormindo nas palhas, não ficou chorando, foi atrás de verba e, como você diz, caiu para cima, porque o hospital, além de ser refeito o telhado na parte que foi destruída, ainda vai ser refeito toda a ala norte, que era um projeto que a administração municipal tinha para implementar a nossa a nossa policlínica, então é retirado de um local onde é alugado hoje para colocar no, hospital, um prédio nosso, um prédio construído com esse fim, planejado para esse fim. Vai ser interessante para os nossos profissionais que prestam esse serviço à nossa sociedade ter uma maior qualidade no atendimento em relação à maior qualidade do espaço daqueles que vão atender. Queria falar também ao pessoal que estava preocupado também com o carnaval. Os carnaval vão sair, a gente já andou conversando com os comerciantes, hoje já estão sabendo. O Gordinho, do Gordinho de Bebidas, já conversou, vai sair o carnaval, vai ser em abril. Talvez seja algo junto com as festividades do mês ou da semana no município. Então, em breve, acredito que a administração já vai nos dar um retorno do que vai ser feito. A questão da Corsã, é complicada mesmo, foi feita, e até certa feita, até todos os vereadores cobraram, que é interessante nós expor, que a Corsã, que não seria função de vereador, a gente tem que explicar aqui para a sociedade que é uma concessão pública de uso da água. A água é do município. Então, hoje é uma concessão pública. Então, se está sendo desperdiçando a água, está sendo desperdiçado um bem público. Então, a gente, como é um contrato junto com a prefeitura, a gente, enquanto fiscais da população, a gente é, assim, responsável por esse contrato também. E a gente, por até ter sido, de certa forma, privilegiado por essa empresa, por ter dado um aporte financeiro bom, por ter privilegiado as obras, até dentro de outros municípios, em detrimento de outros municípios, a gente estava num namoro com essa empresa, mas hoje o namoro já está acabando. O namoro já está passando aquela fase boa de namoro, a gente vai ter que começar a cobrar mais dessa empresa, porque ela está deixando a desejar. Realmente, duas madrugadas, na outra foi na frente da minha casa, ali até conversei com o Leandro, ficou vazando a água. Eu digo, Leandro, não vai me deixar sem água, eu tomei banho ainda. Então é bastante complexo essa situação, esses a mais aí, a proposta é que seja tudo reformado, mas está na hora de sair um pouco só da palavra e botar um pouquinho a mão na massa. Também gostaria de o prefeito vai divulgar de forma mais específica nos próximos dias, mas o resultado da viagem dele parece que já foram confirmados mais de 1 milhão de emendas que já vão ser destinadas ao município, além do destrancamento de uma emenda de 1 milhão do senador Reis, que tinha sido trancado, aquela função de troca de governo, foi uma emenda no final do outro governo, daí foi estornado, e o município judicializou uma demanda, e a demanda foi procedente, e hoje já o município já assinou o contrato com a Caixa e mais algumas ruas que vão ser pavimentadas em nosso município. Pessoal, então, a gente... sobre o pedido de informação, vereador Alex, apenas para que a gente não cometa nenhuma injustiça aqui, passou recém uma semana e o município, de acordo com o nosso regimento, tem 10 dias para enviar. E como o pedido de informações é meu, eu tenho entrado em contato, eles têm falado sobre os detalhes do pedido, a gente tem exigido que seja na íntegra, que venha toda a documentação, todas as atas, para que a gente possa dar uma resposta coerente e de acordo com o que realmente consta na documentação para a população. Hoje eu vou deixar sobrar um pouquinho de tempo, senhor presidente, na próxima o senhor me compensa. Agradeço a todos, espero que tenhamos uma ótima semana, como não retornaremos, desejo um ótimo feriado de carnaval a todos, que tenhamos uma semana produtiva e um ótimo descanso de carnaval. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador agora, o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP. Obrigado, vereador.
Então, retornando essa tribuna mais uma vez. Boa noite, Edson, que chegou aí também. Primeiramente, vamos responder o Alex ali, que tanto como às vezes tem uns pareceres, umas assinaturas, né, que são de parte técnica. Às vezes é difícil a gente combater uma assinatura do engenheiro, né? Então, a não ser que a gente consiga fazer uma comissão de outro engenheiro que rebata aquilo que está posto tecnicamente de outro engenheiro. Só para dar uma descontraída aqui sobre o meu gato, ele não faz, ele faz, volta e meia ele aparece com um rato, um passarinho ali, alguma coisa. Agora nós estamos num combate meio difícil ali, tem uma raposa nos rondando ali. Então, ele não é qualquer gato, não. Tá? Eu quero falar sobre uma situação aí que eu quero falar sobre uma situação que eu achei muito interessante, sobre como é que a burocracia no nosso, não só no município, no nosso país inteiro, que muito nos trava. que muito nos irrita às vezes. E irrita mesmo. Semana passada, sexta-feira, era aniversário da nossa mãe, minha e do prefeito. Nós fomos a Santa Maria. Antes de ir, eu fui numa reunião no Gigov, na Caixa. Tem aqui, faz uma tabela depois de feito o empenho, depois de liberado o empenho, passa as duas tabelas, para ser liberado o empenho, passa as duas tabelas. Um centavo que não coincide com a tabela nossa, com a tabela lá da Caixa, eles não liberam o dinheiro. É uma coisa estressante, a gente. O andamento, ele tranca tudo o andamento de obras que já estavam, que já era para estar tá andando. Então a gente às vezes sobe aqui, a gente não sabe quão desafiante é lidar com essa burocracia que nos irrita e nos deixa às vezes amarrado. Mas paciência, eu sempre digo que a paciência é a grande virtude de um político. Paciência e convicção para nós chegar onde que você deve chegar. Então a gente segue trabalhando com paciência. Tivemos notícias também sobre a Visconde Rio Branco, que vamos deixar mais adiante. Não tá, eu quero deixar tranquilizada a população, que ela não está parada. Está sendo dada uma questão de burocracia também. Foi se encontrada uma luz lá para nós. Vamos deixar dar seguimento, por causa que o pessoal ali dos projetos, ali o Wagner, ali os engenheiros, eles estão focados no hospital. Mais adiante eles vão dar andamento nessa rua também. Que foi dada uma luz, que se Deus quiser vai dar certo, ela vai andar também. Sobre o hospital, semana passada aqui eu tinha feito um discurso de esperança aqui para toda a população, sobre a confiança que eu tenho sobre a equipe do prefeito Fernando e sobre o prefeito Fernando. Era segunda-feira aqui à noite, quarta-feira de tarde já tinha notícia que o dinheiro ia chegar, ia ser feito alguma coisa em prol do nosso hospital. Então a gente fica contente, chegamos a arrepiar a cabeça aqui, que vai dar andamento, logo logo teremos de novo a cobertura feita como deve ser feito. E temos mais notícia também, que pode ser feito, pode ser ampliado, nós vamos ter uma especialização em nosso município. Ainda não se sabe qual que é. Mas logo, logo, teremos mais notícias sobre a saúde, que estão de parabéns, tanto a nossa secretária aqui, o prefeito e o governador e sua secretária Arita lá, que a gente só tem a agradecer. Então a gente... Também uma coisa que eu disse lá em casa, lá na mãe em conversa, uma coisa que me passa despercebida, mas eu sempre esqueço de falar aqui na tribuna. Esse pessoal do calçamento da empresa aí. Eu já vi lá na frente do Humberto 11 lá. Eles estão melhorando muito nossas ruas aí. As reforminhas de calçamento. Então, quero parabenizar a empresa, quero parabenizar o município por ter essa empresa. Então, por hoje seria isso as minhas palavras. Quero desejar uma baita semana a todos. Fiquem com Deus e levantem e andem.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Cumprimento novamente nosso presidente João Cassol. Cumprimentando as demais pessoas que eu não tinha citado antes, nosso amigo Flávio, o Edson. Sejam bem-vindos, amigos. E os 5 minutos, logicamente, senhor presidente. Uns 10 mais. Tá bom? Tá bem. O senhor presidente, uma situação que eu que pediram para a gente levantar. O plantão de farmácias. Isso é um problema sério que a gente tem em São Vicente e antigamente tinha uma escala. É do fim de semana, não tem hoje. Eu acho que a Secretaria de Saúde deveria fazer uma reunião com os proprietários, ou nós, sei lá, para tentar amenizar essa situação. Porque às vezes acontece de tu consultar em fim de semana, se tu conseguir no hospital, né, um primeiro atendimento com remédio, tranquilo. Mas se não consegue, São Vicente... Se tu não achar, de repente, alguém para atender, tu tem que ir em outro lugar, como aconteceu a semana passada, no domingo, uma família que precisou, teve que ir a Jaguari buscar remédio. Talvez já chegou até para outros colegas sobre isso. Eu acho que não deveria, vereador Luiz Fernando, nós conversar com a Daiane, esse pessoal aí, para colocar uma farmácia todos os fins de semana de plantão que fique ela responsável pelo atendimento naquele fim de semana. E que seja colocado em todas as farmácias, ó, tal dia, com número de telefone e tudo, dizendo qual é a farmácia que está de plantão naquele dia. Senhor presidente, a gente tem bastante, olha aqui. Nem lá, roupa, lavar. A mulher não lavou nem a roupa. Quero cumprimentar a minha esposa, que está aqui hoje também nos assistindo, né? Ah, veio prestigiar a presença. Muito obrigado. Eu quero agradecer aí à Secretaria de Educação. Semana passada a gente levantou uma situação aqui e hoje veio o projeto. Tomara, eu nem sabia que havia esse projeto de contratação de monitores, mas levantei essa questão que foi solicitado para nós. O monitor, naquelas salas de aula que existe crianças com uma certa dificuldade de aprendizado, né, que esse monitor tem uma assistência. Veio hoje, então, o contrato de 3 monitores, que eu até ia contestar esse contrato, né, porque nós temos um concurso público aí para definir, né, mas como realmente ainda vai uns dias até definirem isso, que seja contratado, então, esses monitores que vão suprir uma demanda aí necessária nas escolas. Muito obrigado. Receitas. Novela infindável. As receitas. Essa semana, uma reclamação lá do posto da Vila Rica. A questão do atendimento. Mas aí tem uma situação aqui que, claro, que são pessoas partidárias, podemos dizer assim, vinculadas ao executivo, votaram, trabalharam. E aí tem, e eu sempre digo que às vezes acontece de algum funcionário não trabalhar como deveria, onde acaba estourando no executivo. Foi pegar uma receita controlada na Vila Rica, aí não pegou a receita, botou na bolsa, saiu. Quando saiu para fora, daí resolveu pegar, foi ler, estava errado a receita. Tinha remédio que não tinha nada que ver. Voltou lá, sabe o que eles fizeram? E ela não pediu segredo, não vou dizer o nome dela aqui, porque, né? Eles cortaram a receita. Eles cortaram a receita e parece que daí foram, acho que a Daiane que fornece o remédio, chegou lá, claro que não vai fornecer. Não forneceu o remédio, remédio para pressão. Diz que foi cortado um pedaço da receita onde tinha aquele remédio a mais ali e entregaram para ela, foi lá na farmácia. Quer dizer, não dá para aceitar isso. Não dá. Aí tem que brigar mesmo. Aí esses funcionários têm que ser chamados na caneta para conversar. Como é que tu vai admitir isso? Estão detonando aí com a administração, estão detonando com as pessoas estão sentando no porrete em nós, e nós, às vezes, temos que ter um certo cuidado aqui para não dizer as coisas, para não melindrar. Eu acho que os funcionários não têm que ter pena deles. Se a CC não conversou, troca. Vai embora, vai incomodar em outro lugar. Se é funcionário de carreira, tem que ser chamado na cincha. Falando bem o português. Né? Então, assim, ó, tem situação, pessoal, que a gente... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, a questão da Conde de Porto Alegre, eu não vou nem me manifestar aqui. A Conde já me manifestei. Vão fazer errado. Vão botar camada asfáltica em cima do esgoto atual. Vai dar problema. O esgoto entupido já tem lá, vai continuar entupindo. Lá embaixo, o que o Alex falou, daqueles canos, todos nós aqui, todos nós vereadores sabemos o que nós estamos falando aqui. Aqueles canos é para cima, é para baixo, é para os lados, é quebrado. Acho que não, tem morador que nos diz lá que estão aterrando sem botar plástico em cima. Tá? Gente que mora lá. A direita, quem desce lá embaixo, vai dar problema, aquilo vai chover lá em cima daquelas casas, vai entrar para dentro. Mas vamos aguardar, né? O Gilmar, às vezes, tá errado aqui. Eu também quero dizer para o pessoal da Novo Horizonte e da Vila Rica que eu vou dar uma semana, uma passada, para dar uma olhada nos esgotos que eles pediram para a gente dar uma olhada. E eu ainda não deu. Ginásio Municipal de Esportes. Precisa de uma... Eu já falei isso aqui um tempo atrás. Precisa de uma revisão o mais rápido possível. Precisa de uma reforma com urgência lá. Pois não, Felipe?
Existe o um programa, acho que se eu avançar no esporte, já existe uma previsão, um projeto aprovado em torno de R$700 mil. Então a verba já está vindo, o pessoal também cobra de nós. Mas eu acho que nós, todos aqui, enquanto vereadores, vereador Gilmar, nós temos que correr atrás de uma verba com nossas bases para fazer um ginásio novo. Independente de partido, independente de quem seja, para o bem do nosso esporte. Fazer um ginásio novo, eu acho que não comporta nem muita reforma. Nosso ginásio em competições grandes, assim, enormes. Não vou suportar aquele nosso ginásio. E deixa eu me pedir uma desculpa que não cumprimentei a Sheila, muito minha amiga. Deixa eu me esquecer de cumprimentar. Obrigado, Gilmar.
A questão também, ó, na frente do nosso colégio São Vicente, já falei aqui, a questão do estacionamento, principalmente no horário de chegada e saída das crianças, precisa o executivo, o mais rápido possível, regulamentar um estacionamento ali pro transporte escolar, pessoal. Aquilo ali é o maior perigo do mundo, tá? À frente do colégio estadual. Olha a quantidade de carro que entra ali e o ônibus, e você sabe que é criança. Criança não conhece perigo, tá? Sem falar que aquela rua ali, que a empresa que está fazendo a manutenção do nosso calçamento, precisa. Aquela rua é no centro da cidade, no centro, no canto da praça. E anda nela, se tu não andar, o quanto tem que virar a roda. Senão tu demure tudo que é carro ali. É cheio de buraco aquela rua. Precisa com urgência que o executivo mande dar uma ajeitada naquela rua ali. Hoje os assuntos eu ainda teria muitos, mas eu vou falar o seguinte. Que o hospital, vou voltar um pouco nesse assunto, que o hospital sirva, o que aconteceu no hospital agora sirva de exemplo para todos nós, legisladores, administradores, responsáveis pelas obras do município. Porque não é sempre, graças a Deus, o prefeito se mexeu, se virou, arrumou verba e vai vir bastante dinheiro para cá, se Deus quiser. Mas não vai ser sempre que vai ter uma secretária que vai ter a disposição de ajeitar, de arrumar isso, porque essa obra não, nem terminou ainda. E aí eu escuto um dia desse na rádio o senhor prefeito dizendo que teve vereador aqui na casa que se manifestou sobre a demora das obras, que eu tinha que me informar que era outro edital, que não sei o quê. Um comentário sem necessidade do prefeito, né? Porque eu não estou mentindo, é outro edital. Eu não falei em edital, não falei em obra, falei que não tinha terminado a obra, que não termina nunca e continua sem terminar e vai longe para terminar. Olha o que eu estou dizendo, aquela parte de cada direita ali não vai ser da manhã ou depois que vou entregar. Não, ela vai longe ainda, vamos lá olhar. Ela vai longe para terminar. Então, assim, ó, o prefeito não tem necessidade nenhuma de estar, sabe, respondendo fazendo esse tipo de comentário na rádio. Mas tudo bem. Escutei, fiquei quietinho, vou falar hoje aqui. E a prova está que está aqui, ó, os cinco vereadores do PP, que de fato eu também tenho compromisso, José Luiz também tem com a administração, mas os cinco vereadores do PP não pediram para nós assinarem, eu e o vereador José Luiz, assinar esse projeto aqui. Mas os cinco votaram, apresentaram o projeto. Então, quer dizer, o Gilmar não está errado. É, sim, podia ajudar, né? Assinar junto. Então, aqui, ó, instituindo a âmbito de São Vicente.
Pode desligar lá, dá mais um minuto para o senhor.
É?
Dá mais um minuto para o senhor.
Obrigado, João. Instituindo aqui, ó, o projeto 01-2025 do Legislativo. Institui a âmbito do São Vicente do Sul a Comissão Mista de Fiscalização de Obras Públicas, CEPROI, tá. Quer dizer, então eu não estou errado na minha manifestação daquele dia. Não. E na realidade, não ledou, o senhor está muito nervosinho, o senhor é muito. Não ledou. Aquele dia a gente acabou dizendo algumas coisas aqui, e tudo é verdade. Verdade. E se eu disse alguma coisa que não é verdade aqui, que me diga, pode me dizer, ó, Gilmar, tu é um mentiroso. E eu vou continuar fazendo meu trabalho, vou tirar um pouco o pé, porque já foram até lá em casa pedir para mim dar uma segurada, que eu acho que eu não critico diretamente a administração, eu estou criticando essas empresas, e vou continuar criticando eles enquanto eles não trabalham direito. Vou continuar. A administração direta eu não critiquei ainda. Talvez a fiscalização um pouco. Mas se chegar ao ponto do vereador Gilmar não fazer seu trabalho, não puder fazer o seu trabalho aqui, eu tenho que criar vergonha e renunciar ao mandato de vereador daí. Mas o meu trabalho, por enquanto, eu ainda vou continuar fazendo. Vou continuar elogiando quando tem, Felipe, quando, né, cobrando como é o nosso trabalho de fazer, né? E nada demais, eu não acredito, eu acho até que a gente não tem nem feito, nem, não tem exagerado aqui nas críticas. Tem em cima, as críticas têm exagerado em cima das empresas. É isso que a gente tem que bater em cima. E nós, administrador, os legisladores e a administração, não tem que passar a mão por cima dessa gente. Ele tem que dar razão para nós, vereadores, que estamos cobrando aqui. E se tiver algum assessor que não trabalha direito, vão trocar. Vão trocar, porque senão vai estourar daqui 3 anos e pouco nas costas de quem? Da majoritária, dos candidatos a prefeito. É isso que eu digo, sabe? Não sou contra por ser de jeito nenhum. Eu sou a favor da coisa certa, né? Enquanto eu conseguir aqui ter voz e fazer esse trabalho aqui, eu vou continuar vindo para cá faceiro. O dia que eu não puder falar, aí Gilmar Velho pendura chuteiro, vai-te embora. Muito obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, desejo a toda a população uma excelente semana aí, com bastante paz a todos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. Agora eu passo a presidência ao nosso vice-presidente para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e concedo o período de 5 minutos para manifestações e explicações especiais do senhor.
Obrigado, presidente.
Vereador João Batista Cassol.
Senhores vereadores, nós estávamos verificando aqui com a nossa contadora, nós estamos pagando o Verg R$ 1.400 por mês. E nós não estamos usando. Eu levo aos senhores vereadores, se os senhores estão de acordo, de nós cancelar esse trabalho, porque nós não estamos usando. Então, eu acho, convido todos os senhores vereadores que nós cancelássemos. Vamos fazer uma reunião, então. Tá. Então, fica para nós se reunir. Tá bem. Eu quero dar os parabéns à nossa Secretaria de Obra, que eles terminaram agora o Passo do França e a divisa do Birocai. Foi uma maravilha. Meus parabéns a ele. E tivemos fazendo uma visita também nas Três Estingas, na Transmelão e na estrada que vai do Teco até a faixa que sai, que vai a Casqui. E reclamamos que estava ruim mesmo. Tem razão o vereador que se queixou. Estava ruim. Imediatamente, quando pedimos para a Secretaria de Obra, imediatamente eles foram lá na Três Estingas, patrolaram, ficou excelente a estrada, porque os moradores de lá nós mandaram parabenizar a nossa visita e o trabalho dos vereadores, dos operadores. E também a estrada do Transmelão está sendo patrolada, está sendo arrumada. E lá embaixo, na estrada do Celso, né? Lá, e tem um trecho que é no meio da lavoura. Essa estrada é difícil de arrumar, porque vão ter que botar pedra, porque ela é um baixo e ela afundou no meio da lavoura. Então, essa estrada, eu já solicitei ao secretário de obra que no momento que se despejar, botar pedra naquelas áreas lá, porque patrolar naquele trecho é quase impossível. Também falei hoje com o nosso secretário da Agricultura, o Anderson, para que houve uma reclamação dos moradores aqui na rua Eurico Carvalho sobre umas árvores que estão ali ao lado da casa da dona Cristina. Existe um zangico ali com uma altura enorme e não tem 10 metros longe da casa. Se vem uma tormenta lá para cá, termina de novo a casa dela, que já terminou uma vez. Então, eu solicitei ao secretário Andros que ele vá lá verificar o trabalho e nós temos que podar essas árvores quanto antes não aconteça novamente um acidente daquela casa, porque já foi desmanchada com o angico daqueles. E agora, se continuar, Deus o livre, em outra tormenta, de novo vai prejudicar os moradores ali. Hoje eram essas as minhas palavras. Eu agradeço a atenção de todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e desejo a todos que tenham uma boa semana com saúde e paz para nós todos. Obrigado.
Agradeço as palavras, senhor vereador João Cassol. Devolvo a presidência ao senhor.
Obrigado, vereador. Assumo novamente a presidência desse trabalho e com a palavra o vereador José Luiz Carvalho.
Retorna essa presidência, senhor presidente. Retorna essa tribuna, senhor presidente. É, sobre a Transmelão, hoje pela manhã o Osmar passou o cronograma, mas teve um morador que falou que não tinha sido feito, talvez, acho que foi hoje, se fizeram. É, para essa semana, até o rapaz esteve aqui solicitando, e aí eu disse, não, está no cronograma, com certeza, essa semana vai ser beneficiado. Também tive uma demanda lá do Loreto, sobre a escola Antero, que estava sem água, a prefeitura estava levando para manter. Entrei em contato com o prefeito, ele já me retornou, já, segundo o prefeito, também já foi sanado, já colocaram o motor lá, está funcionando, e agradeço então a comunidade que procurou esse vereador para fazer esse contato. Também agora, escutando o vereador falando de luz, coisa e tal, no interior é de praxe sem luz, né? Mas até que agora nós temos muito bem mesmo. Teve vez que lá no Vonilo teve 40 dias sem luz. Né? E agora eu vi essa semana que faltou aqui no centro, faltou 3 horas, o pessoal gritando. Nós estamos acostumados, né? Mas lá agora está bom. Só que não está bom exatamente na Picaro Sarrapos. Vou trabalhar em prol desse vereador, está baixa tensão, já queimou vários motores de poços, ventiladores, já fiz pedido para medir a tensão. Nós estamos pagando hoje uma tensão de 220 a 230. A medição do Tasqueto e da S-Sul está 180. Não, assim, ó, não, se tu ligar uma coisa, desliga outra. Já foi feito o pedido, já foi protocolado, descendo a parte.
Vereador, eu tive uns. O senhor sabe que a gente atua na advocacia. Eu tive uns clientes que tiveram esse problema. O Jair foi um, aquele outro senhor que mora no Loreto, que agora me falhou o nome, que tem um tambo lá. Um senhor que era brigadiano, agora me fugiu o nome dele, muito meu amigo até, inclusive. Eu sugiro que judicialize essa demanda, porque eles realmente não estão nem aí. O senhor vai fazer 10, 20 pedidos, eles não vão colocar um transformador que na próxima sua residência, que é o que vai resolver. Então, só uma sugestão. Agradeço a parte, desculpa estar interrompendo.
Não, agradeço a parte. Eu acho que tudo beneficiar, e nós estamos pagando assim, ó, imagina, tu tá pagando uma tensão de 230, 180, tu tá pagando o dobro de luz. Nós temos 17 placas lá hoje. Essa semana eu paguei ali R$1.000 de luz. E aí, já foram lá, não, vou colocar um transformador. Aí apelei pro prefeito. Aí o prefeito me pediu os protocolos, coisa e tal, e disse que vai, mas de repente vamos fazer uma ação. Tem, acho que são 8 moradores prejudicados, e inclusive um posto da prefeitura que os moradores mantêm. Queimou 3 vezes o motor, eu não sei quem é, se é o Luiz Antônio, quem é, e só de hoje em diante eu não coloco mais o motor. Está lá, sem motor, mais de mês parado o poço, a prefeitura levando a água, porque se colocar o motor, queima. O nosso foi o segundo que queimou agora. Então é desesperador, mas vamos ver agora, o prefeito ficou a dever com me dá o retorno até amanhã. Agradeço a atenção do prefeito, fiz 3 reivindicações hoje para ele, as 3. Foi muito bem atendido e agradeço aos secretários, tanto o Anderson como o Rosmar, como o Tiago, também a Gabriela, baita serviço que a Gabriela está fazendo lá. Liguei 2 vezes para ela no final de semana, fazer o quê, né? E ela me retornou. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Então, o que eu teria para a noite hoje era isso. Desejo a todos um feliz carnaval, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador José Luiz. Agora, com a palavra, o vereador Luiz Fernando Valente do Cone, do PP.
Não, vai ser breve. Retornando então, senhor presidente,
Gostaria de falar hoje a respeito, então, da instituição da Comissão Mista de Fiscalização de Obras Públicas. Eu acho que é a maior procura que os colegas devem receber hoje em dia é em relação a essas obras. Então, o projeto vem a calhar justamente com o momento que nós estamos vivendo, de muitas obras no município, sim, isso é sinal de progresso, é sinal de expansão de serviços, mas nós temos que ter meios de controle, porque, como bem disseram os colegas vereadores, é dinheiro público que está sendo investido e nós temos que melhorar a nossa fiscalização. Muitas vezes não somos competentes tecnicamente para tal, mas administrativamente nós temos sim o dever de estar fiscalizando. Então, é mais uma ferramenta que nós passamos a dispor. Recebemos várias queixas lá em relação à Conde de Porto Alegre, pessoal preocupado com o nivelamento, com a canalização que vai afunilar, que o leigo, e aí eu me incluo como um leigo, gera preocupação realmente. Então, queria passar lá para a população que nos procurou, que nós vamos estar articulando. Vamos estar discutindo o projeto com a prefeitura, mandar um abraço lá para o Wanderson e para o Fabianinho, que nos procuraram, e a gente vai tentar dar as respostas. Queria aqui manifestar um agradecimento tanto ao prefeito e sua equipe que foram atrás do recurso para minimizar esse dano, esse incidente que nós tivemos no nosso hospital. Está de parabéns à equipe, sim, mas nós também temos que render um agradecimento ao governo do estado, na pessoa da secretária Arita Bergman, que mais uma vez estendeu a mão ao município de São Vicente do Sul, e ao governador Eduardo Leite, que não mediram esforços e não, com certeza não vão poupar recursos para que nós tenhamos uma estrutura melhor ainda, tal qual foi no ano passado, quando nós tivemos aquele episódio no 16 de janeiro. Com certeza nós vamos ter, ao final de todo o processo, uma estrutura melhor e oferecendo mais serviço. Claro que não... que não deixa de ser necessária uma investigação sobre o que houve, para apontar possíveis erros, possíveis culpados e assim serem cobrados. Pois não, vereador.
Obrigado pela parte. Já que o senhor tocou nessa parte do governo do estado, da Arita, quem sabe nós formular, através da mesa diretora e todos os vereadores, um agradecimento já direto a ela, porque ela deu sinal verde, mas não falou, ela acenou que está, mas não disse qual é o valor. Já parti agradecendo ela, dizendo que a segunda vez que nós pedimos socorro para ela, e fazer um, sabe, que seguia, desculpe, segundo o final João Carlos Mendes, segunda vez citado, que carinho e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então eu acho que nós deveríamos formular, através das assessorias, e mandar em conjunto da Câmara de Vereadores, já agradecendo ela pela que recebeu o prefeito tão rápido lá, né? E decidiu assim, não teve papo na língua. Vou mandar o recurso para São Vicente do Sul, e só que estou estudando o projeto e tal, mas eu acho que ela devia já antecipar e já mandar um agradecimento para ela se sentir cada vez mais que São Vicente está vendo e assistindo o que ela está fazendo em prol de nós. Seria isso, obrigado.
Perfeito, senhor vereador. Pois não.
Apenas a título de complementação, até porque o vereador Gilmar tinha referido desse projeto de fiscalização, o vereador Gilmar. Eu acho que a gente também está devendo uma resposta à sociedade. A gente vem aqui muitas vezes, e me incluo eu também nisso aí, criticar e colocar. Bom, criando a comissão, nós vamos estar obrigados a estar lá. Então, o vice do senhor vai ser o fiscal que vai acompanhar o engenheiro, que é o fiscal da prefeitura, e nós vamos ter um fiscal também da comunidade. Então, essa lei foi no intuito, principalmente, de ouvir, como a gente diz, as palavras dos senhores, a palavra até do vereador Alex, que cobrou bastante a instituição dessa comissão. Então, é para a gente dar uma resposta, para a gente, até pelo nosso trabalho. Nós também devíamos estar lá, nós não estivemos muitas vezes lá. Então, esse foi o intuito da apresentação do projeto, que também foi discutido junto ao prefeito municipal. Agradeço a parte, e esse projeto com certeza vai ser mais discutido na próxima sessão, que ele vai ser aprovado. Inclusive, se existir alguma sugestão de emenda, é sempre bem-vinda, que 9 cabeças pensam melhor do que 5. Muito obrigado pela parte.
Então, reforçando o tempo exíguo aqui, reforçando então os nossos agradecimentos. Pois não, vereador.
Sim,
Sobre o projeto de lei sobre a secretária Arita. Em conversa com o prefeito, ele disse que ela quer o quanto antes inaugurar isso aí. Até daqui a pouco nós fazer um documento para ela entregar em mãos, que ela quer vir aqui, ela e o governador, inaugurar o hospital. Então, também sobre o projeto de lei aqui que nós propomos só a bancada do PP. Não peço desculpa, daqui a pouco foi um descuido, que nós chegamos aqui de manhã, uma correria, às vezes o cara faz aqui, o Felipe chega aqui na frente, vamos assinar, às vezes eu não assino, às vezes pode ver, às vezes não tem eu assinando, às vezes eu não estou aqui. Então foi um descuido, não tem nada de perseguição, ninguém, se quiser assinar tudo junto, assine. Eu acredito que seja isso, né? Então, só para tirar os panos, deixar limpo, bem esclarecido. Obrigado, vereador.
Com certeza foi um lapso e nós pedimos desculpas em nome da bancada. Outro assunto que eu gostaria de frisar aqui, me gerou muita preocupação. Esses dias viajando, um ônibus de transporte intermunicipal, não vou citar o nome da empresa, mas muitos já desconfiam, porque esse tema é recorrente, sem as mínimas condições de trafegar, sem sinalização, um ônibus que nem popularmente se diz, fazendo quatro rastros aí na estrada. Então, eu acho que, representando a coletividade de São Vicente do Sul, que utiliza desse serviço, nós temos que fazer esse alerta para que sejam cobradas providências especificamente dessa empresa, que não é condizente com as demais que operam no nosso município. Então, pensando principalmente na segurança dos passageiros, nós temos que acender esse alerta aí. Também a EGEA, Corsã. Nós tivemos aí relatos de não só dos transtornos nas vias, na trafegabilidade, mas também na qualidade da água. Nós tivemos relatos de moradores que tiveram águas barrentas aí abastecendo suas residências. Então nós tivemos uma reunião antes mesmo de tomarmos posse, enquanto vereadores eleitos, nós fomos convidados a participar de uma reunião que fora proposta uma nova maneira de abordar essas obras aí, mas não é o que nós estamos verificando. Também gostaria aqui de mais uma vez solicitar uma atençãozinha em relação às câmeras de monitoramento e dizer que em breve eu pessoalmente vou estar procurando as lideranças do setor agropecuário aí do nosso município, os residentes dos nossos distritos, sindicato rural, os pequenos produtores. Eu acho que nós temos que expandir o nosso sistema de monitoramento do município de São Vicente do Sul para o interior. Muitas vezes nós temos casos aí de abigeato, carros suspeitos trafegando no interior. Já tivemos casos de furto aí de defensivos agrícolas, que é um valor alto, que muitas vezes dificultam a elucidação por falta de provas. Então eu acho que o sistema de monitoramento no interior pode ser uma parceria dos produtores que se sentirem confortáveis para isso com o Executivo Municipal, para que nós consigamos cobrir então melhor o nosso território e facilitar alguma possível investigação e coibir também o crime no meio rural. Então essa semana eu vou estar me reunindo com essas lideranças para que na próxima sessão, semana que vem, nós teremos a sessão na quarta-feira, né, seu João? Nós possamos já fazer alguma proposição nessa casa para trazer esse tema a conhecimento e discussão dos senhores. Em relação ao plantão das farmácias, vou tentar me apurar aqui. Eu, enquanto secretário e enquanto irmão de uma comerciante do setor aqui, nós tivemos sim ao longo desses anos enquanto secretário o plantão das farmácias, porém a população muitas vezes age de má fé, chamando o plantão por um motivo, chegando lá a necessidade é outra. Não vale não é que não vale a pena economicamente falando, moralmente não vale uma mãe deixar os filhos em casa para chegar ali atender a compra de shampoo, de preservativo, desse tipo de material que não requer urgência nenhuma. Então, pelo que eu conheço da causa e pelo que eu ouvi de vários outros comerciantes, havia um descontentamento geral por parte deles. A gente entende que é uma necessidade, muitas vezes, a gente não pode generalizar esses casos pontuais, assim como eu vou falar das receitas, se o tempo permitir, mas tem que também entender o lado do comerciante. Então, o que hoje é feito, o que, que hoje é solicitado ao hospital? Que medique o paciente com posologia para que o tratamento possa segurar até amanhã seguinte, até o turno seguinte, e assim encontre o comércio aberto. Então, essa é uma solicitação ao plantão para que o cidadão não fique desamparado, já inicie o seu tratamento de pronto e tenha condições de aguardar a abertura do comércio para compra dos medicamentos prescritos. Em relação à renovação de receitas, mais uma vez eu venho dizer aqui, eu acredito sim, vereador Gilmar, que haja algum servidor de má-fé, até porque não, que haja algum caso pontual, mas nós também não podemos generalizar. Por isso que eu acredito na importância de identificar esses pontos.
José Luiz.
Claro que não cabe aqui apontar o cidadão, mas nos bastidores, por aí, nós podemos discutir, levar o conhecimento da secretária de saúde para identificar esses casos pontuais e assim discutir, afinar, fazer a sintonia fina da coisa para que o serviço saia contento, para que todo cidadão fique amparado e possamos corrigir atitudes de algum servidor e até, por que não, algum processo administrativo, se isso for recorrente, e alguma punição cabível. Finalizando, eu queria apenas me solidarizar com as famílias Alves, Gabriel, Giribone, né, que hoje e ontem tivemos esses dois dias tristes. Então fica aqui a nossa solidariedade a todos eles, o desejo de muita luz para os seus entes na passagem e muito entendimento para os familiares para enfrentar esse momento. E não poderia finalizar de outra forma, senão mandar os parabéns, um beijo enorme para a Júlia, minha filhada, que hoje completa seus 2 aninhos e enche a nossa vida de alegria aí. Então, para a Júlia, um meu beijo, meu carinho, os parabéns pelos 2 aninhos dela. O vovô tá mandando, o vovô, foi um pequeno lapso aqui, mas o vovô está mandando também os parabéns para a Júlia. Desejo de uma ótima semana a todos, que fiquem todos com Deus, que seja uma semana muito produtiva. Os desafios estão aí para serem vencidos e para nós construirmos juntos. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite.
Obrigado, senhor vereador Luiz Fernando. A sessão será quarta-feira às 18 horas, o dia 5 de março, tá? O mesmo horário, só que o dia 5 de março. Tá. Outra coisa que eu queria dizer, tem que apresentar o requerimento do nome da mulher que vai ser convidada, né? Para o sábado, tá? Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos os seus vereadores, nossos visitantes, nossa Rádio São Vicente e nossos ouvintes. Desejo a todos uma boa semana, com saúde para todos nós e paz e muita prosperidade nessa semana toda. Muito obrigado. Declaro encerrada essa sessão.